E aí, gente, beleza? Tô aqui, tô de volta, tô feliz. Espero que você também esteja. Hoje no nosso podcast, eu tô querendo conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho conversado com a minha liderança. Assunto esse que tem desdobrado dentro de mim diversos tipos de reflexão. Primeiro porque eu sou pastor de uma igreja, essa igreja é majoritariamente jovem, né? Minha igreja tem 300 membros e a sua maioria de membros estão ali entre 20 a 35 anos. E eu descobri que essa galera é a mais neurótica. Não neurótica com coisas específicas, mas eles têm uma neura em comum. Eles querem a vida perfeita, a estabilidade financeira, a vida sem erro, a vida em paz, né? Sem paz não dá, né? A vida em paz que os nossos pais conseguiram com 50, 60 anos ou nem conseguiram, estão tentando conseguir ainda. E aí, essa semana eu tive uma conversa com eles, onde eu tentei construir com eles algumas reflexões sobre como nós deveríamos administrar nossa vida de forma blocada, né? Claro que do nosso nascimento até os nossos 17 anos, existe um ciclo aí meio comum para todos, né? Ser cuidado pelos pais, ser inserido num estilo de educação, depois a gente faz fundamental, depois a gente faz ensino médio, e dali para frente, então, nós começamos a lidar com as nossas próprias ações, com os nossos próprios impulsos, descobrir os nossos próprios desejos. Isso já é, claro, anunciado desde a nossa adolescência, mas é a nossa juventude que vai nos dando autonomia para poder desenvolver autocontrole, percepção, e isso é muito bom, mas eu descubro que dentro da igreja, essa tem se tornado uma grande neura, assim, né? Uma vez conversando com um amigo meu, assim, e na verdade, nós estávamos conversando e na mesa estava o Paulo Borges, ele estava falando sobre como a pureza é neurótica. E a pureza, ela não é só a ausência, né, de pecado, mas também a pureza, ela é um ideal de vida perfeita, né, uma vida sem erros, uma vida imaculada, o que seria impossível de se ter dentro da sua juventude, até porque você biologicamente é quase que configurado para arriscar enquanto você é jovem, para se expor enquanto você é jovem, para você descobrir os seus limites, para você descobrir os seus medos, para você desafiar os seus medos, para você também descobrir os seus desejos, seus bons desejos e seus maus desejos. E dentro desses desejos, descobrir como que você controla, como que você dosa cada um desses. Tem uma frase que eu tenho pensado muito nesses dias, que é melhor pedir desculpa do que pedir permissão. E claro que isso dentro da igreja é problemático, porque tudo que nós estamos fazendo, estamos tentando buscar um tipo de permissão, seja do nosso líder, nosso discipulador, seja de Deus, ou dos nossos meios sociais também, tudo precisamos de permissão. Eu sou de uma época de escola que para se ir no banheiro, se precisava de permissão do professor, né? Então, toda autoridade impõe permissão. Então, e eu não quero desconstruir essa verdade. Eu acho que existe uma verdade sobre pedir permissão sobre coisas específicas que precisam ser supervisionadas, autorizadas e monitoradas por pessoas responsáveis. Mas existe uma outra face da ousadia, da coragem, da bravura que nós, como geração jovem, precisamos começar a desfrutar de uma forma mais plena. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele estava falando sobre como que ele perdeu a carta dele, assim. Ele tirou a carta com 18 anos e com 20 ele já não tinha mais, porque ele tinha perdido a habilitação dele por alguns erros, assim. Nada de multa ou de loucura, assim. Ele simplesmente tinha um carro e esse carro ele vendeu e aí não conseguiu passar para o nome. E aí tomaram diversas multas e acabou que isso prejudicou a carta dele. E hoje ele tirou a carta de novo, tá bem, tá dirigindo, andando no carro dele com a família dele. E ao mesmo tempo eu encontro um grupo de pessoas que tem carta de motorista e nunca passaram pela frustração de perder a carta. Nunca nem correram risco de ter essa aflição aí, de ter a sensação de que se vai perder algo importante, né? Porque eu julgo que carteira de motorista, né? Carta de motorista, habilitação é importante. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me aprofundo, eu descubro que essas pessoas nunca dirigiram. Eu descubro que essas pessoas, elas fizeram autoescola, elas passaram na prova, mas elas nunca pegaram um carro. E aí eu me pergunto e me questiono, será que, em nome da paz, de não ter que passar por certo tipo de aflição, ou por certos tipos de aflições, deixando isso mais plural, para abranger mais áreas da nossa vida, será que, em nome dessa paz, a gente não está se privando de arriscar e se descobrir? Porque tudo que é para ser descoberto, tudo que é para ser revelado, como eu disse no começo, nossos desejos, nossos medos, nossas aflições, vão sempre estar atreladas a lugares de risco. E pontuo aqui, deixando claro, não estou falando sobre pecado, eu não estou falando sobre coisas imorais, ilegais, nada disso. Estou falando sobre uma vida que arrisca, que se descobre. Então, dos meus 17 anos aos meus 30 anos, que é o que eu estou completando ano que vem, eu acho que eu tentei gastar muito tempo arriscando e me descobrindo. Então, eu desenvolvi centenas de projetos, eu abri diversas marcas, eu descobri o que era ser empreendedor, eu tentei abrir empresa de produção musical, eu abri ONG, eu abri igreja, eu desvelei todas as camadas dos meus desejos, descobri os meus desejos mais legais, os mais malvados, aprendi a me controlar dentro de ruídos, barulhos, pressões. E hoje em dia eu olho para minha vida e vejo que perto dos 30 anos eu tô perdendo a oportunidade não, tô perdendo o privilégio de poder ter na minha vida uma estação de risco, né? Com 30 anos de idade, eu tô com 2 filhos agora, tô com a Zara e com o Tito. Sou casado aí há uns 7 anos, e vejo que quanto mais o tempo passa, quanto mais se acumula para mim mesmo as minhas responsabilidades, menos eu posso me expor a riscos e mais eu dependo do background do tempo que eu podia arriscar. Então, o que eu descobri quando eu podia arriscar? Eu descobri os meus medos, os meus traumas, eu descobri no que eu sou bom, eu descobri no que eu sou ruim. Com 20 anos de idade, eu descobri que eu tinha 20 anos de idade. Eu acho que essa foi uma das maiores revelações da minha vida. E eu descobri que com 20 anos de idade não se tem a estabilidade financeira, não se tem o carro dos sonhos, não se cuida da vida como uma pessoa de 60 anos se cuida, porque uma das coisas que só o tempo pode te dar é ser experimentado. E aí, em nome da paz, nós vamos tentando desfrutar de uma vida pacífica, pacata, mas perdendo a grande riqueza da juventude, que é se descobrir. Eu não estou, né, fazendo aqui uma apologia a você ser um bom vivant, né, viver a vida doidado, ser um louco, mas eu estou dizendo que mesmo filhos de Deus, irmãos, pessoas que temem a Deus, jovens que amam o Senhor, eles têm a estação de risco. E você precisa ter paz com isso, você precisa ter paz que vai ter uma época que você vai cometer alguns erros. Você, como eu disse, não são pecados, são erros. Seja o carro que você sempre quis comprar, comprou e descobriu que não sabe cuidar dele, fundiu o motor dele 3 vezes. Seja a carta de motorista que você tinha medo de tirar e quando passou a dirigir, tomou algumas multas. Tudo isso são lugares que você vai se pondo em risco e esse risco vai te ajudando a se descobrir. Uma das poucas efetividades que nós temos como liderança, melhor, um dos grandes motivos na pouca efetividade da nossa liderança atual e jovem é porque nós temos homens e mulheres em lugares de responsabilidades que não se conhecem, pessoas que não aguentam o mínimo de pressão, pessoas que não sabem lidar com conflitos, simplesmente porque construíram toda uma vida, toda uma juventude baseada em paz. E não era a paz do que Cristo ensina sobre fazer paz, ou seja, estar envolvido em guerras e estabelecer paz dentro delas. Paz em ser passivo. A vida é muito mais calma em cima de uma montanha ou em um deserto, mas também você nunca se desenvolve nos desafios que só o coletivo, só o risco, só as relações podem te trazer. O que eu quero dizer com tudo isso? Quero te dizer que se você tem 20 anos, há 30 anos, e você olha para a sua vida, primeira coisa, julgue as responsabilidades que você tem. E comece a medir os riscos que você pode correr. Para se descobrir, para achar quais são os seus impulsos, como eu disse, dos mais malvados aos mais santos. Para que você possa se administrar com mais sabedoria. Talvez fique num papo meio de autoconhecimento, e pode ser. Mas eu sempre penso que hoje, sabendo bem melhor das minhas limitações, do quanto que eu aguento, do quanto que eu sei lidar, do tanto que eu sei passar por conflitos, eu penso que eu posso administrar muito melhor o meu amanhã. Eu posso colocar a minha família eu posso ter muita calma para colocar a minha família na próxima estação. Sendo assim, você que é jovem, você que tem 20 anos, eu quero te dar paz. Paz para você viver a sua vida e se descobrindo e se arriscando não almeje, com 20 anos de idade, ter a estabilidade que alguém de 60 anos tem. Isso é fruto de tempo, e tempo você não consegue pegar atalho. Tem como ser remi-lo, mas não pulá-lo. E talvez parte de remir tempo é aproveitar toda oportunidade. Não só para crescer no que se diz patrimônio, estruturas, mas também para se desenvolver no que se diz ser humano, no que se diz eu, no que se diz esse projeto pessoal aí, que quanto mais se arrisca, mais se descobre, mais se protege, mais se expõe, mais desfruta. É essa a conversa que eu queria ter com vocês hoje. E eu deixo claro também que essa conversa não é para que amanhã você acorde desperdiçando a sua vida que nem um louco, assim. É, pondo tudo a perder em nome do risco, do sonho, do desejo, da vontade. Pelo contrário, você precisa também entender que parte desse impulso da sua estação, dessa disposição, dessa força aí, que era para jovem ser forte, né? Segundo as escrituras, mas a gente tem visto uma geração bem reservada na sua própria segurança, que na realidade para mim é passividade. Mas como então que a gente deve fazer esse movimento? Eu disse no começo, é melhor a gente pedir perdão do que permissão. Mas ao mesmo tempo, essa frase, ela busca um sentido dentro de nós, que é: nós precisamos assumir os nossos lugares de riscos, nós vamos pedir desculpa pelos nossos erros, mas com as melhores das intenções e sendo aconselhado pela nuvem mais ampla de testemunhas ao nosso redor, nós vamos tentando nos descobrir, nós vamos tentando nos expor. E esse movimento não é insano no verão da nossa juventude. Ele é consciente, ele desfruta da força, ele desfruta do desejo, ele desfruta da paciência, da velocidade, ele desfruta de tudo isso, mas ele também tem papel e caneta na mão para poder anotar como se comportar, os riscos que se tem e o quanto que se descobre ao longo de tudo isso. É isso. Se daqui 30, 40 anos você olhar para a sua vida como jovem e conseguir ver que você soube desfrutar dos seus dias, provavelmente a sua velhice vai ser muito mais rica, a sua mesa de conselho para os seus netos vai ser muito mais funcional, as suas conversas com seus filhos vão ser muito mais frutíferas. Ser experimentado é uma dádiva que o tempo nos dá, mas dá apenas para aqueles que aceitam riscos, aceitam viver a vida.